Saúdo os dois comentadores residentes da Espantosa, o sociólogo e professor de Isquité Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. E começo por lhes perguntar como é que leram a notícia de que a Ucrânia poderá passar a designar a Rússia através de um outro nome, Moscóvia. Zelensky está a ver com bons olhos esta pretensão de um largo setor da população ucraniana, nesse sentido. Corre, aliás, num sítio oficial, uma petição que tinha reunido por estes dias 25 mil assinaturas. O Kremlin, claro, Paulo Pedroso, já repudiou energicamente a intenção.
Sim. A afirmação das identidades nacionais passa também por ter um mito de origem comum. Aquele em que os portugueses se sentem todos filiados diretamente a Afonso Henriques. E um mito que os diferencie, algo que diferencie do vizinho, e neste caso do vizinho invasor. Acontece, no caso da Ucrânia, que a Rússia tem uma visão que é a oposta desta. Portanto, o Império Russo nasce na sua narrativa de origem de um reinado russo que existia em Kiev, portanto, que envolvia Kiev. E, portanto, isso é parte da narrativa dos nacionalistas russos que diziam que a Ucrânia não tem espessura histórica. Putin, antes da invasão, disse-o várias vezes, a Ucrânia não tem espessura como nação independente, é uma invenção que ele, aliás, coloca em Lenin e na política das nacionalidades da primeira fase soviética. Isto é o pagar na mesma moeda agora do lado de lá. Portanto, que é, no fundo, dizer, se nós temos na palavra russo uma origem comum da Ucrânia, então vamos buscar uma palavra que os afaste de nós. E ao chamar-lhe Moscóvia, estão a ligar ao atual centro político e ao centro político do Império Russo. E, ao mesmo tempo, como sempre acontece nesta construção dos mitos de origem, vão buscar uma tentativa de legitimação histórica. E, de facto, em algumas zonas, o Império Russo foi conhecido por Moscóvia. Eu acho que é uma forma... Seria muito interessante se lutassem só assim, mas é uma forma de lutar sem armas.
Seria preferível. Rita, perante esta notícia, o Putin, tanto quanto o conhecemos, estará rublo de indignação?
Sim, claro, mas o que eu acho aqui interessante ver é, esta também é uma guerra no terreno, mas também é uma guerra sobre identidades, não é? E é nesse sentido que vem esta proposta, que é a ruptura total. Sabemos que há uma ruptura total no presente, há uma ruptura total em relação ao futuro e agora é uma ruptura em relação ao passado, que nesta dimensão de propagandística que está aqui em causa. Mas também vejo, por outro lado, embora o Zelensky tenha indicado ao seu primeiro-ministro que fizesse a averiguação dessa possibilidade, por causa das questões internacionais e tal, há aqui uma outra questão que me parece é uma questão dos equilíbrios internos. Porque esta proposta, ela está em linha com todo o nacionalismo e uma radicalização crescente que tem havido numa bolsa da população ucraniana e que, principalmente com a Revolução da Maidan, que foi ganhando até os jovens um sentido de nacionalismo e uma construção que passa também por anti-Rússia, e aí há uma questão também geracional, porque há toda uma geração mais velha, e obviamente depois também inclui os mais novos, que aí são, fazem parte dessas famílias. Mas aqui também uma grande diferença do ponto de vista geracional entre uma comunidade pró-russa e uma comunidade absolutamente nacionalista. E então parece-me que há aqui estes equilíbrios, porque obviamente a perdurar na guerra com todos os prejuízos a todos os níveis que têm acontecido na Ucrânia, também é um equilíbrio cada vez mais difícil para Zelensky ter o apoio da sua própria população. E, portanto, esta dimensão política mais radical, mais nacionalista, que tem uma enorme capacidade de se fazer ouvir, porque tem toda uma estratégia de comunicação muito mais belicista, muito mais agressiva, parece-me que é cada vez mais sensível para Zelensky tentar equilibrar todas as pontes entre, por um lado, a abertura da Ucrânia à União Europeia e ao mundo ocidental e, por outro lado, satisfazer esta agenda mais nacionalista, que tem também sempre uma dimensão isolacionista e não cosmopolita.
Paulo, um dos argumentos usados pela promotora desta petição é o de que Moscóvia foi um nome usado na Europa e em algumas línguas asiáticas. Muitos mapas históricos dos séculos XVI e XIX, feitos na Europa antes e depois da renomeação do Reino de Moscovo para Império Russo, também apresentariam esse nome. De qualquer modo, As Nações Unidas reconhecem a designação Rússia, tal como reconheceram anteriormente a designação União Soviética. Este remexer na história pode encontrar eco em setores mais extremados dentro da própria União Europeia?
Mesmo que encontrei irrelevante, o que define o nome de um país não é o que os vizinhos acham dele. E, portanto, a Ucrânia pode chamar a Rússia o que quiser, não pode é impedir a Rússia de se chamar como é reconhecida internacionalmente. E, portanto, podemos imaginar um cenário em que os ucranianos definem que, em ucraniano, a Rússia se chama Moscóvia. Isso não muda o nome da Rússia, mesmo que, com a embaixada russa em Kiev, continua a chamar-se Rússia em russo. Portanto, há aqui também uma coisa que temos que ter a noção: isto não é para consumo, isto não é para efeitos internacionais. A Ucrânia não pode ter essa aspiração, é para consumo completamente interno. Porque os países chamarem aos outros nomes completamente diferentes não tem nada de novo. Em turco, Grécia chama-se Yunanistan. Portanto, aqui aquilo que me parece, e voltando àquilo que dizia a Rita, é que este é um jogo do ponto de vista da identidade política, porque também convém que tenhamos noção que a Ucrânia que nós conhecemos hoje, como já se sabe, é constituída, no fundo, por uma parte de uma antiga Ucrânia e por uma parte de territórios que foram russos. Uma parte da população ucraniana, incluindo o Zelensky, tem como língua materna o russo e não o ucraniano. Uma parte da indústria militar soviética era na Ucrânia de hoje. Aliás, um dos atos simbólicos da invasão foi bombardear o maior cargueiro do mundo, que muitos de nós, eu pensava que era russo e era ucraniano, não é? E portanto, estamos aqui a falar da demarcação nacional da Ucrânia, porque um dos efeitos, porventura inesperados para Putin, mas conhecidos para quem olhasse para isto do ponto de vista das ciências sociais, é que a invasão reforçou o nacionalismo ucraniano. E, portanto, nós temos pessoas que foram formadas nas mesmas escolas a combater uns com os outros. Por exemplo, os generais ucranianos são da Academia Militar Soviética, não é? Portanto, são da mesma escola. Esta invasão reforçou muito a necessidade dos ucranianos se diferenciarem e dissociarem, sendo que alguns, como sempre acontece neste caso, passam para o outro lado. E isto acontece sempre neste tipo de guerras e neste tipo de movimentações.
Rita, para fechar este dossiê, que nome apetece dar a esta situação tão curiosa?
Que linguagem é poder? E é o poder de nomear que está aqui em causa como mediador da realidade, tal como foi uma violência para os ucranianos, enfim, para a comunidade internacional, dizer que a invasão era uma missão especial, não é? Era uma violência. Exato. Também é uma, também tem este valor de violência simbólica, digamos que é desfazer, esta tentativa de desfazer um mito fundador que mobiliza e que justifica discursivamente a invasão da Rússia, não é?
Muito bem. Destes dias vale a pena reter uma entrevista de Jan Schutong ao jornal La Vanguardia. Schutong é um importante cientista político chinês que nesta entrevista propõe a leitura das atuais tensões internacionais a partir desta formulação. A Guerra Fria era ideológica, a guerra Estados Unidos-China é tecnológica. É demasiado redutor?
Não, tem, aliás, bastantes, no meu ponto de vista, bastantes leituras muito interessantes. Convém começar por dizer que Yan Xutong é um personagem da ciência política e da geopolítica como disciplina académica a nível mundial, que está em turnê pela Europa, portanto esteve em vários países. Esta entrevista é dada a propósito da participação dele num acontecimento em Barcelona, e faz parte da escola que nas relações internacionais é conhecida pela escola realista. O que nos vem dizer, primeiro nível de leitura, é um académico chinês a dizer que há uma guerra Estados Unidos-China. Isto posiciona já o debate. Segundo nível de leitura, nesta entrevista, ele diz: a Rússia já perdeu. e posiciona o interesse nacional chinês como o fator que determina a posição chinesa sobre o conflito. E depois dá-nos uma explicação para essa posição, que é dizer-nos, para nós chineses, a posição do Ocidente não é compreensível, porque se condenamos a invasão da Ucrânia pela Rússia, também condenamos que alguém arme um grupo separatista no nosso país. Ele está a falar de Taiwan. E, portanto, coloca em termos internacionais. Depois, terceiro nível, este que o Fernando colocava, ele coloca a luta entre a China e os Estados Unidos como uma guerra de mercados, como uma clássica guerra económica. No fundo diz, não é uma guerra de modelos políticos, nós não estamos em conflito de modelos políticos, por isso é que ele diz que não é ideológico, ou seja, aqui, entre os Estados Unidos e a China, nós não temos a democracia liberal e o comunismo em confronto, o que temos são dois países que aspiram à liderança tecnológica. E ele conclui com um dado pessimista para a China, quer dizer, e nós vamos perder essa guerra porque os Estados Unidos têm uma maior capacidade de atrair talento mundial. O que eu acho que esconde, sabendo que ele é um conselheiro do governo chinês, esconde muito provavelmente uma orientação dentro da República Popular da China, no sentido de que deveriam procurar ser mais atrativos a nível mundial para a inteligência mundial. Eles fizeram uma política de importação de quadros chineses formados nos Estados Unidos nas últimas décadas e, portanto, muita gente que se formou nos Estados Unidos da América foi convidada a vir, e quando eu cruzo isto com um dado que parece não ter nada a ver com isto, que é a primeira entrevista do novo primeiro-ministro chinês, em que o primeiro-ministro chinês diz que é preciso dar atenção ao investimento privado, às empresas, ao empreendedorismo, parece-me que é muito provável que na próxima fase nós vejamos a China a lutar pelos mercados e a lutar no mercado mundial de atração de talentos e, portanto, a assumir o conflito tecnológico e a luta pela predominância da tecnologia.
Ou seja, Rita Figueiras, são muitas as maneiras de dizer guerra.
Sim, mas eu gostava de voltar à formulação que o Fernando perguntou, citando este cientista político, que dizia a Guerra Fria era ideológica, a guerra dos Estados Unidos e da China é tecnológica. E perguntou se era redutor. Eu acho que é francamente redutor. Para já temos a questão do TikTok. O TikTok não é só tecnologia. O TikTok também é propaganda, o TikTok também é ideologia. E depois, se voltarmos atrás, no tempo da Guerra Fria, ela também era tecnológica. Basta ver o que é que foi feito com a corrida ao espaço. A corrida ao espaço, que envolvia a dimensão tecnológica, envolvia uma dimensão militar e, obviamente, que envolvia também uma dimensão ideológica no que era a corrida ao espaço e a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. E na afirmação da União Soviética nessa vantagem que tinha nos anos 50 e depois os Estados Unidos, no final dessa década, a constituir a NASA, a fazer o projeto Apollo e a chegada do homem à Lua, não é? A conquista do espaço. Sempre como um discurso. E aqui é que é interessante e a grande capacidade que os Estados Unidos sempre teve de juntar o hard power a um soft power, uma estratégia de soft power, porque a questão da chegada do homem à Lua foi, digamos que, vendida internacionalmente como uma questão da aspiração da conquista das fronteiras para lá do espaço terrestre, não é? Chegar com a bandeira, pôr a bandeira dos Estados Unidos na última fronteira, que seria ao espaço e chegar à Lua, não é? E, portanto, com uma visão idealizada do que seria a promoção do líder do mundo que, em cima de tudo, o que pensa é levar liberdade ao mundo inteiro. Isso é profundamente ideológico através de um projeto tecnológico e militar. Associando aí outra coisa, que é aquela transmissão em direto planeada cuidadosamente, foi um marco também fundamental para constituir todos os médias norte-americanos e as notícias como uma referência internacional que foi durante muitos anos. E a primeira transmissão via satélite, não é? Que isso foi fundamental para a afirmação tecnológica, militar e também ideológica dos Estados Unidos no mundo. Portanto, não creio que haja esta separação. Nem foi exclusivamente ideológica a Guerra Fria, nem esta é exclusivamente tecnológica, porque a tecnologia não é neutra. não é? A tecnologia não é neutra. E esta questão do TikTok parece-me claramente um exemplo corrente de como esta questão é muito mais complexa.
Paulo, ouvindo agora este argumento da Rita, deixe-me reformular, indo ao encontro da sua leitura de há pouco. O que este homem nos está a dizer, afinal, é que o fator ideológico é hoje irrelevante na explicação dos conflitos ao nível global?
Não. O que eu acho que ele está a dizer é que as questões de diferenças ideológicas não são as determinantes no posicionamento chinês. E, no fundo, quando nós comparamos com a Guerra Fria, e eu não estou a dizer que ele que concorde com ele, mas conhecemos pela análise, quer dizer, a análise dele começa por dizer nós, ao contrário da Guerra Fria, não estamos à procura da supremacia do comunismo chinês sobre o mundo. Ou seja, o nosso projeto não é um projeto de expansão ideológica. Não é um projeto de levar o comunismo aos países que influenciamos. O nosso projeto, e voltamos à escola realista, no fundo, o nosso projeto é que nos deixem ser comunistas a nós chineses e que nos abram os mercados. E isto tem alguma adesão à realidade, porque nos sítios por onde a China hoje é relevante e nas chamada Nova Rota da Seda, a China, nos territórios que não reivindica como seus, não fez nenhum esforço para endotrinação ideológica ou para mudança de regime. Portanto, não é a mesma coisa em Hong Kong, mas aí Hong Kong e Macau a China considera que é interno. E, portanto, o que ele nos está a dizer, ou melhor, o que ele nos está a querer dizer é que não tenham medo de um expansionismo ideológico da China como acontecia com as áreas sob influência soviética no tempo da Guerra Fria e não tentem expandir-se ideologicamente para nós como os Estados Unidos, digamos, como um modelo de democracia liberal se procurou expandir. E, portanto, é por isso que, para mim, é decisivo este enquadramento. Nos dá aqui uma ideia de que o imperialismo chinês, se seguir esta doutrina, o imperialismo chinês é um imperialismo económico que assenta na não interferência direta nas estruturas políticas dos espaços sob a sua influência.
Na não exportação de modelos.
É isto que ele nos está a dizer que é fazer, não quer dizer que seja verdade.
Seja exatamente assim.
Porque são, eu acho que também são modelos que se afirmam de forma distinta.
Exato.
Que são, há uma suplesse e uma invisibilidade na construção da presença. Basta ver a estratégia que a China tem com a sua grande agência de notícias, que eu vou dizer à portuguesa, que é a única possibilidade, Xinhua.
Sim.
Duvido que seja assim que seja pronunciada, ainda assim, é o meu chinês possível.
É chinês ocidental.
Exatamente.
Tem um chinês, não é? Muito aceitável.
Que profundamente...
Isso para mim é chinês.
Agora foi, exatamente, agora foi perfeito. Que toda a sua estratégia de se implementar como modelo alternativo das agências noticiosas americanas, nomeadamente em África, é claramente uma estratégia de soft power que tem aqui uma componente ideológica. Agora, a forma da ação, da expressão ideológica da ex-União Soviética é que é completamente distinta da forma da expressão ideológica da China. Não significa que haja ali um vazio ideológico.
Não, neste discurso há uma tentativa clara de dizer que não deve haver sanções tecnológicas sobre nós porque nós queremos o progresso económico do mundo. Ou seja, há aqui também um discurso...
E parece ideológico. Parece-me um discurso perfeitamente ideológico.
Político, seguramente.
Pois.
Agora, não se tem ouvido, ou sou eu que estou desatento, não se tem lido muito, nem ouvido falar muito, muito intensamente da Grande Rota da Seda nos últimos tempos.
Não. Aliás, em Portugal não se tem falado muito da China. Mas a China não é um tema fácil para os portugueses e para o poder em Portugal. E, portanto, talvez não seja surpreendente que neste périplo europeu ninguém tenha trazido o senhor...
Não ser fácil quer dizer senhora, é delicado, é muito delicado.
É delicado porque Portugal tem uma relação com
muitas
a China...
Empresas.
Não. Portugal tem uma relação económica e política e diplomática com a China que tem sido uma relação de uma proximidade discreta, mas bastante mais próxima que muitos outros países ocidentais. Por exemplo, nós vemos, os governos portugueses nunca criticaram a China sobre Hong Kong, mesmo não a criticam sobre Macau.
De Macau, que nós falámos aqui bastante,
sobre Macau.
Não é?
E a China tem a consciência de que o ramo ocidental da Rota da Seda está num momento difícil por causa da pressão americana. E, portanto, mesmo os países que aderiram formalmente, como a Itália, não estão, digamos, não estamos numa fase afirmativa. Mas os interesses económicos chineses estão por toda a Europa Ocidental.
Claro.
Dos portos gregos às infraestruturas energéticas portuguesas.
Ora, o responsável interino pelo Departamento de Biodiversidade das Nações Unidas acaba de considerar que é necessário combater o consumo excessivo dos ricos. Ele defende que os países ricos e as empresas devem agir sem demora nesta orientação para garantir o sucesso do que foi acordado no Canadá. É apenas uma passagem mais eufórica da pregação no deserto, Paulo?
É, não é no deserto, é nas grandes metrópoles, mas é o tipo de discurso que ninguém quer ouvir e que ninguém está a ouvir. Evidentemente que quando nós falamos de tudo aquilo que são as metas que estão acordadas, quer para a biodiversidade no Canadá, quer no Tratado de Paris para a neutralidade carbónica, portanto para o combate ao aquecimento global, todos eles assentam num princípio. Há um desequilíbrio no mundo em que a metade mais consumidora e mais rica da população é que absorve os recursos, nem chega a ser a metade, são as 10%, é que absorve os recursos que tornam insustentável o planeta. Neste caso, sobre a biodiversidade, são os que estão a pressionar os habitats selvagens, os que estão a diminuir, portanto, os que estão a aumentar a extinção de espécies e, de facto, a solução passará sempre por esta diminuição do espaço dos mais ricos. E é por isso que não tem sido encontrado.
Esta aqui é uma guerra ideológica, Rita.
Ideológica e tecnológica também. Porque nós vemos esta cada vez maior caminhar das sociedades para a sua digitalização e as infraestruturas tecnológicas a transformarem-se em infraestruturas sociais, mas têm uma necessidade de consumo de recursos naturais, não é, para tudo, para os dispositivos tecnológicos, para os chips, para os data centers, para as criptomoedas, enfim, que agora estão um pouco fora de moda, digamos assim, mas quer dizer, mas há uma necessidade de extração de recursos para a manutenção de toda esta transformação tecnológica da sociedade, que é absolutamente incompatível ao mesmo tempo com este discurso, não é? Mas agora, e ao ler esta notícia, lembrei-me de um autor alemão, que eu acho que ele é da Sociologia da Economia, enfim, não sei se há muito essa vertente em Portugal, que é o Hermes de Rosa, não é? Que tem como um dos seus conceitos que tem mais desenvolvido é esta ideia do pós-crescimento, não é? Que não é um decrescimento, mas é um pós-crescimento das sociedades, precisamente para que elas não estejam sempre nesta voragem de cada vez a escalar mais a necessidade de produzir mais, de consumir mais, porque isso tem custos e tem um preço muito elevado do ponto de vista social, tem um preço elevado do ponto de vista psicológico e também ecológico.
Como dizia o refrão de uma canção, mais é demais.
Mais é demais. E que este custo, portanto, que é uma mudança de paradigma, não é um decrescimento, mas é o pós-crescimento. É organizar a sociedade e o conjunto de valores para outras prioridades que não estas que nós temos.
Mas no mundo real ainda não conseguimos
claro,
escalar, porque
claro.
O grande problema aqui é que nós estamos, aliás, já numa época de desaceleração do crescimento económico. Desde os anos 70, o mundo cresce mais devagar, mesmo com o equilíbrio que foi a chegada da China, portanto, digamos, com todas essas mudanças. E o nosso sistema para garantir o bem-estar precisa de crescimento se nós não mudarmos de modelo. E essa é, só para pegar num outro ângulo completamente diferente, que aliás esta semana tivemos a discutir no Centro de Estudos Sociais a propósito da Segurança Social. Se não há crescimento, não há contribuições, não há impostos, não há recursos para pensões e, portanto, nós precisamos de encontrar. Então, ou seja, não é só por má vontade
claro.
Que quem consome os recursos não deixa de os consumir. É que nós precisamos de encontrar um outro modelo para garantir os equilíbrios sociais no tal pós-crescimento que permita a redistribuição e, portanto, obriga também a uma grande redistribuição interna nas sociedades que tenha um caráter revolucionário, se quisermos chamar-lhe assim, ou de ruptura, pelo menos, com o modelo que hoje temos, com o modelo que hoje temos, e que ninguém tem força para impor.
E lembrei-me de uma metáfora que eu acho fantástica do Helmut Rosa, que ele diz que o capitalismo é como uma bicicleta, só ganha estabilidade aumentando a velocidade. E esse é o problema.
Exatamente.
Ora, este responsável das Nações Unidas fala em metas que garantem a proteção de 30% da Terra. Lemos isto e sentimos que se está na fase de contenção de danos e não propriamente na fase de preservação do estado das coisas, havendo mesmo cientistas que falam já num processo em curso que é o da extinção em massa da Terra, devido ao consumo excessivo e à poluição, o que está, aliás, a causar a maior perda de vidas desde a época dos dinossauros. Isto, Paulo, assusta mais do que o quadro da Covid e desta vez não estamos em presença de um plano ministerial para assustar a população.
Não, e só acho engraçado o Fernando ter ido buscar o caso da Covid, porque é assim, isto não assusta mais que o quadro da Covid. O quadro da Covid faz parte disto. Isto é, uma das grandes hipóteses sobre a origem da Covid, ainda há a hipótese do laboratório do vírus em laboratório, mas uma das grandes hipóteses é precisamente a do contacto com os animais selvagens, ou seja, a pressão dos seres humanos sobre o meio ambiente está a causar um contacto com animais que não têm contacto com a espécie humana, que pode ser destrutivo precisamente porque, no fundo, há uma transmissão, nomeadamente de vírus, para as quais nós não temos defesas. E isto está a acontecer, agora, nós vemos isto quando nos acontece a nós, mas nós estamos a provocar isso aos animais também. Ou seja, a nossa pressão sobre os recursos está a matá-los em massa. E, portanto, todo este equilíbrio delicado que foi construído e que é este nosso planeta que assenta na biodiversidade, nos últimos dois séculos está a ser destruído a alta velocidade e com isso nós não sabemos o que é que um planeta menos diverso, que desequilíbrios é que vai gerar.
Ora, vamos ao caso do Gary Lineker, um antigo grande jogador de futebol, notabilizado como comentador desportivo na BBC, depois de ter tecido nas redes sociais críticas muito duras às políticas antirrefugiados adotadas pelo governo britânico. Ele foi no primeiro tempo suspenso pela BBC, mas a polémica gerada, enfim, pela atitude da estação, levou a que esta recuasse e pedisse mesmo desculpas ao mesmo tempo que lançava uma investigação. Rita Figueiras, o episódio levanta questões como a da liberdade de expressão, claro, e a da porventura excessiva proximidade da direção da estação ao governo de Londres. Por onde é que quer pegar?
Eu quero pegar como isto é mais um episódio de um processo já em curso há bastante tempo sobre o que é o lugar da BBC na sociedade inglesa. Começando um pouco em relação àquilo que o Fernando perguntou. Por um lado, obviamente, há a questão do que é a imparcialidade no caso da BBC, e ainda que seja um freelancer, não seja jornalista, enfim, se lhe dava ou não mais margem de liberdade. Enfim, eu acho que esta questão é discutível, não podemos fazer o contrafactual, mas pergunto, e se em vez de ser contra fosse um Twitter a favor? Teríamos tido a mesma situação? Fica a questão no ar. Depois, claro, temos a questão do chairman ou da administração da BBC, não só o próprio chairman, que se descobriu que afinal tinha facilitado um empréstimo para o Boris Johnson, sendo também ele um grande financiador do Partido Conservador. Outros membros também da administração que foram muito próximos e construíram a estratégia de comunicação da Theresa May, e um deles também que foi o grande impulsionador do desenvolvimento da GB News, um canal de televisão já mais radicalizado à direita que emergiu em Inglaterra e que está a transformar tudo. E, portanto, é neste contexto de, digamos, de erosão de qual é a função institucional da BBC, que estava, digamos, era como se tentasse ser suprapartidária. Havia guerras partidárias, mas depois havia aqui a BBC como sendo um espaço unificador e estabilizador das várias tensões que sempre existiram e que sempre existirão na sociedade inglesa. Porque isto veio, de facto, questionar se é possível existir imparcialidade, se é o que se quer a imparcialidade, se há ou não as questões da liberdade de expressão, mas parece-me que é esta questão que está aqui a ser posta em causa, que remete também para uma questão que já falámos aqui a propósito da entrevista do Primeiro-Ministro à Talk TV, que tem a ver com uma reconfiguração absoluta da direita que está a acontecer. acontecer, também a erosão do bipartidarismo em Inglaterra e o que é que significa também conceitos como a imparcialidade numa cultura digital que força e que pede e que já há uma estranheza para alguém que se coloque no lugar da análise e na equidistância e que não esteja sempre a dar opinião, independentemente dos seus fundamentos ou não, se tem fundamento ou não, mas é dar opinião, dar opinião, dar opinião. E, portanto, digamos que neste contexto da sociedade inglesa atualmente, a BBC parece uma instituição quase que desadequada. Como diria Ulrich Beck, uma instituição zombie. Ou seja, que não está morta, mas já não está viva para cumprir a função que lhe está a ser pedida.
Paulo, vamos pegar por este lado zombie da história?
Sim, convém não esquecer qual é a origem. A origem disto é um comentador desportivo que na sua
que lidera
vida...
lidera o programa.
Não, faz a moderação do programa.
E sim, né? Portanto, uhum.
E que teve a solidariedade de todos os comentadores, ou da grande maioria dos comentadores
e que intervém, ele não gerou um debate, intervém numa polémica que está a dividir a sociedade inglesa, expressando uma opinião que não é sequer uma opinião extremista ou, digamos, que possa... que possa
ser
considerada...
Nem sequer na antena.
Exatamente. Ou seja, portanto, a pergunta que aqui se colocaria, portanto, se a BBC tivesse este poder, era, no fundo, dizer que quem participa em programas da BBC está obrigado a não debater o espaço público britânico. Isto não faz sentido. Portanto, nós temos sempre que ter este cuidado, que é os cidadãos têm o direito a participar no espaço público, senão entramos no domínio da censura. E, portanto, a BBC entrou claramente no domínio da censura. Acresce aqui que... O que o Gary Lineker faz parece-me ser absolutamente normal. A Rita perguntava, e se fosse a favor, eu diria, tanto faz sentido que não seja punido por ser contra...
Não,
como
não... diga a reação.
Sim, claro, eu sei.
Não seria
mas,
e volta, reação.
Mas era isso que eu estou a dizer. E, portanto, é aí que entra esta questão. Porque, assim, se a BBC tem um posicionamento que não tem sequer a ver com a intervenção, mas com o sinal da intervenção, então a BBC, a Rita tem toda a razão, abandonou o seu lugar na sociedade britânica. Porque se havia característica que a BBC tinha, era a da imparcialidade. Inclusive, não só de imparcialidade nos debates nacionais, como até de imparcialidade na cobertura internacional. E, portanto, esta BBC, usando uma expressão que aqui foi, a certa altura, comum em Portugal, não é a minha BBC. Ou seja, esta BBC não é a BBC que os ingleses julgam que têm. E isso é muito corrosivo, de facto.
E que era uma referência.
E também introduz aqui outra questão, que me parece que já é assim a mais recente, que é... li um artigo interessante no The Guardian. O The Guardian também tem feito aqui um papel extremamente crítico em relação à BBC, dizendo que, inclusive, é que esta administração deu indicações para não se usar a palavra lockdown porque estava a cair mal na sociedade inglesa, para ser mais crítica em relação ao Partido Trabalhista. E também, ele não é jornalista, não é? Faz a moderação de um programa de desporto, mas não é de todo jornalista. Também na BBC, não sendo jornalista na área do entretenimento, há um programa de culinária, mas em reality show, de um programa de culinária, cuja chefe e que é apresentadora também, se manifestou abertamente em relação ao Brexit e nunca houve qualquer espécie de reação a essas manifestações públicas, também nas redes sociais dessa senhora. Portanto, há aqui, ou seja, mas também há aqui um processo em transformação, claramente.
Agora, a BBC recuou, a administração da BBC recuou, pediu desculpas, reintegrou o Lineker, ele aceitou o pedido de desculpas, agradeceu o convite para que retome o programa, mas não deixou cair aquela que tem sido a sua bandeira, lembrando que, vou citá-lo, por muito difíceis que estes dias tenham sido, não se comparam a ter de fugir à opressão ou à guerra para procurar refúgio noutra terra. Fica claro assim, Paulo, que o futebol, enfim, desporto global que arrasta multidões, não tem de ser apenas meia bola e força.
O Lineker nunca foi, não é?
Nunca foi.
Quer dizer, isto é mais um episódio numa história de intervenção e eu acho que, quer dizer, pessoalmente tenho muita simpatia por esta posição e há pouco a Rita falava da entrevista do Primeiro-Ministro britânico ao Talk TV. É muito perturbador ver um Primeiro-Ministro britânico que, para todos os efeitos, o Reino Unido é há séculos um referencial de liberdade, a ver o modo como ele se referia às pessoas que pedem asilo, e a frieza com que ele diz não entra no Reino Unido, e a desproporção que, para gerir este problema interno de opinião pública face aos pedidos de asilo, que é dizer que digamos que todas as pessoas que procurarem asilo são enviadas para o Ruanda. É algo que é extremamente perturbador para quem se, digamos, habituou a ver há séculos no Reino Unido um referencial de liberdade e segurança contra a opressão.
Cabe à Rita o penalti.
Até a própria história, imagino eu, de vida e de família do primeiro-ministro inglês atual. Mas o que me parece também acresce aqui maior autoridade ao Lineker é o facto dele próprio ter acolhido em sua casa refugiados, não é? Portanto, o seu discurso tem uma ligação diferente com a sua própria prática, não é? E, portanto, deu-lhe uma ainda maior autoridade e visibilidade, a parte de ser um futebolista muito querido e uma celebridade, não é?
Vamos ao caso das joias. O caso das joias provenientes da Arábia Saudita e cuja entrada no Brasil o Tribunal de Contas da União considerou irregular e que o governo de Bolsonaro tentou contrabandear, enfim, sem sucesso pelos vistos. Já tem este caso desenvolvimentos que davam a trama de uma novela pícara. Uma operação policial no aeroporto de Guarulhos permitiu encontrar joias no saco de um assessor de um antigo ministro de Bolsonaro. O saco tinha brincos de diamantes, tinha colares, tinha um relógio suíço, tudo somando 3 milhões de euros. Mas fala-se de um segundo saco. Enfim, a novela pede Jair e Michel sacudindo as pulseiras, embora Rita, sem a arte de senhorzinho alta, ou da viúva parecida, estou certo ou estou errado.
É, e então eu posso sugerir o título da novela.
Venha ele.
Não há diamantes grátis.
Mas são eternos, eles são eternos.
Sim, mas é como os almoços, não é? Porque, enfim, não sabemos o que é que está aqui envolvido, mas as suspeitas óbvias, parece difícil que não sejam as suspeitas óbvias que aqui estejam envolvidas, não só pelo valor do presente, não só por o presente ficar para os próprios, supostamente, não é? Como, obviamente, ao mesmo tempo, haver uma refinaria que foi vendida a um preço muito abaixo do seu valor, é um fundo de investimentos que envolvia também capitais do país que dá oferenda, não é?
A coisa é refinada.
A coisa é agora bem dito, agora a coisa é refinada, mas onde é que eu gostaria de pegar aqui nesta questão? Têm sido muitos escândalos, como nós sabemos, desde que Bolsonaro saiu da presidência, são muitos escândalos do cartão corporativo, se tomou ou não a vacina do Covid, a questão do povo Yanomami, agora esta história das joias, muitas outras também e outros virão ainda, não é? Que é neste processo tentar de desgastar o que foi Bolsonaro. Só que acontece, o que é que nós vemos aqui? E ontem estava a ver um estudo que foi feito sobre os temas em circulação nas várias redes digitais do Brasil, nomeadamente pró-Bolsonaro e as pró-Lula. Antigamente, até há algum tempo, os escândalos, eles tinham uma função social muito importante, que era de uma rejeição coletiva a tudo o que fosse um abuso de poder, que é o caso aqui, não é? E um escândalo económico também e de abuso de poder, são os dois casos, e que isso unia a sociedade em torno de um conjunto de valores que se considerava essenciais para a sua garantia. E o que nós vemos, e junto ao estudo que eu referia que vi, é que este é o tema principal nas redes pró-Lula e pró-PT e é absolutamente um tema completamente ausente das redes bolsonaristas. Ora, o que é que nós vemos aqui? Claramente que estes escândalos, em vez de unir a população, estão ainda a produzir ainda mais aquela calcificação que nós vemos.
Que já estava instalada.
Ao mesmo tempo que há estes escândalos do Bolsonaro, há os escândalos do ministro das Comunicações que o Lula não demitiu, há aquilo que o Lula não diz acerca da Nicarágua. Portanto, cada parte tem os seus escândalos que se anulam, há uma guerra de narrativas que se anulam mutuamente, parece que têm tiros da mesma calibragem para atirar um ao lado, um ao outro, e que cada coisa mais calcifica e mais afasta ambas as partes em vez de encontrar algum ponto mínimo de união.
Paulo, estamos a gravar, como sempre, quinta-feira ao fim da manhã. Há uma ordem do Tribunal para que nos próximos 3 dias as joias regressem ao sítio onde devem estar.
Portanto, quando nos estiverem a ouvir, já vamos saber mais sobre as joias.
O fitinho continua.
Eu só gostava de ligar isto toda esta situação com o Bolsonaro e com o Trump. Porque, no fundo, o que acontece é que uma das características da chegada da direita populista ao poder foi o regresso de toda esta confusão entre vida pública e vida privada, uma perda de sentido de decência que de algum modo estava instalado. Creio que no Brasil, e a Rita poderá melhor que eu falar sobre isso, mas no Brasil há uma diferença, que é ainda há o peso das televisões generalistas e, portanto, sobre esta fragmentação de narrativas das redes sociais, ainda há um discurso unificador que talvez tenha ajudado a ver a velocidade a que Bolsonaro foi criticado pela opinião pública brasileira. Em todo o caso, a Rita disse isto e, por acaso, acho que um dia devíamos falar, é absolutamente lamentável o modo como Lula se relaciona com Nicarágua.
Tantos colares e pulseiras chocalhando, corremos por agora os taipais, ganhamos a rua, evitemos o pichisbeck, mas a vida é uma novela e, por isso, peço ao sonoplasta José Guerreiro que procure a joia rara que Gilberto Gil criou para uma produção da Globo há quase 10 anos. A telenovela conquistou, aliás, um Emmy internacional. A canção é mesmo uma joia rara. Até para a semana.
Ontem veio a chuva, hoje veio o vento, a qualquer momento o fogo virá. Coração vadio, tem que estar atento, pois cada elemento terá seu lugar. Água e ar e fogo, terra pedregosa, pedra preciosa, tudo a merecer. Um canto na alma, um tapa na cara, uma joia rara, um tanto sofrer. Uma joia rara, um tanto sofrer. Lança um desafio, muda de escutar. No meio da noite, no meio do frio, ao fisgar do açoite, muda de encontrar. Justo, justo meio, entre o belo e o feio, longe do receio. Se esconde, onde o amor se ampara.